Na prática clínica, a gente tem uma tendência natural de buscar respostas meio que binárias, né?
Ah, com certeza. Tipo, na ortopedia, o raio-x mostra uma fratura ou não mostra.
Exato. O osso está ali íntegro ou rompido? É um diagnóstico visual bem direto e até reconfortante, de certa forma.
Sim, traz uma segurança imediata.
Pois é, mas quando a equipe pisa numa sala vermelha do pronto atendimento, tipo a da rede municipal de Itariri, sabe? Essa clareza radiográfica simplesmente evapora.
Nossa, some na hora. A dinâmica é outra.
Totalmente. Imagina a cena: as portas se abrem, o maqueiro entra apressado para um paciente com urticária difusa, sibilância que você escuta lá do corredor e a pressão arterial despencando a cada minuto.
É o tipo de cenário que faz o coração da equipe acelerar junto, né?
Sem dúvida. E aí, imediatamente, o raciocínio diagnóstico grita uma única palavra: epinefrina.
Sim, e esse instinto de reconhecer a ameaça imediata à vida é o pilar da emergência. O cérebro do profissional identifica a anafilaxia na hora.
Mas é aí que mora o perigo, né?
Exatamente, porque é na fração de segundo seguinte que a complexidade real se instaura. Saber que o fármaco é indispensável não autoriza de forma alguma o uso automático.
É, não dá para simplesmente pegar e fazer de qualquer jeito.
Não mesmo. A decisão passa a exigir variáveis precisas, tipo qual a apresentação da ampola disponível, qual a via fisiologicamente segura para aquele momento hemodinâmico e qual o veículo de diluição.
Porque, assim, 1 miligrama da droga certa, mas na via errada, isso transforma a tentativa de resgate num evento catastrófico, sabe? Essa transição entre o que está ali no papel, no protocolo, e o que realmente corre no equipo é onde a gente precisa mergulhar. E, bom, começando pela própria epinefrina.
Tem muita divergência histórica aí que ainda confunde quem está na linha de frente, né?
Demais. Especialmente o contraste de fisiologia entre administrar epinefrina numa parada cardiorrespiratória e numa crise de anafilaxia.
São cenários completamente diferentes.
Sim. Na parada, o coração está eletricamente caótico ou até silencioso. O objetivo ali é causar uma vasoconstrição periférica maciça para forçar o sangue de volta para o miocárdio e para o cérebro.
Sua diretriz da parada é tão direta: 1 miligrama via intravenosa ou intraóssea a cada 3 a 5 minutos.
Isso. E a preparação reflete essa urgência bruta, né?
Sim, a gente usa aquela diluição que entrega 0,1 miligrama por mililitro, feita rapidamente para empurrar mesmo o fluido pela circulação central.
Mas aí que está o problema estrutural. A equipe às vezes tenta transpor essa mesma mecânica da parada para o choque anafilático.
O que é um erro gigante. A anafilaxia envolve um colapso distributivo profundo, com aquele vazamento capilar e vasodilatação sistêmica, mas o paciente ainda tem débito cardíaco.
Ele tem pulso, né? O coração está batendo, tentando compensar.
Exato, o coração está lá lutando para compensar a falta de volume.
E essa fisiologia cria uma armadilha cognitiva enorme, porque a pessoa vê a pressão lá em 60 para o 40 e deduz: bom, um bolus venoso vai resolver isso mais rápido.
E aí a gente pode fazer uma primeira pausa de raciocínio para quem acompanha a gente.
Perfeito. Vamos lá. Se o paciente está em anafilaxia, chocado, mas com pulso central rítmico e palpável, a via intravenosa direta seria a salvação.
A resposta é um enfático não. Jamais. O raciocínio fisiológico mostra o oposto. Se você administra 1 miligrama de epinefrina em bolus venoso, no miocárdio que já está hiperestimulado e taquicárdico, você provoca um pico brutal de ativação alfa e beta adrenérgica.
O que resulta numa crise hipertensiva aguda e espasmo coronariano na hora.
Isso. O que frequentemente induz a uma arritmia ventricular fatal. O coração é literalmente nocauteado por essa tempestade química.
Nossa, é muito perigoso. Então, qual é a conduta inegociável aqui?
É administrar 0,5 miligramas estritamente por via intramuscular no vasto lateral da coxa.
Só intramuscular.
Porque a musculatura age como um depósito, sabe? Ela absorve a medicação de maneira gradual, sustentada. Isso estabiliza os mastócitos e reverte o broncoespasmo sem aquele pico plasmático letal.
E a via intravenosa na anafilaxia? Fica para quando?
É reservada exclusivamente para o choque refratário. E isso só após expansão volêmica e de já ter feito múltiplas doses intramusculares. E detalhe, obrigatoriamente através de infusão contínua em bomba. nunca em bolos.
Ah, entendi. Bom, essa diferença de cinética entre o depósito intramuscular e o ataque intravenoso nos leva a outro cenário de alta tensão.
O controle de via aérea, imagino.
Exatamente. A via aérea definitiva e os agentes de sedação. A sedação é tipo caminhar numa corda bamba, cada miligrama dito o equilíbrio ali. Quando o paciente precisa de intubação orotraqueal, a escolha do hipnótico é crítica.
Sim, e a cetamina tem ganhado muito protagonismo nisso, por preservar o drive respiratório e o tônus simpático.
É excelente para pacientes hipotensos, né?
Com certeza. Ela antagoniza os receptores NMDA, desconectando o córtex do sistema límbico. O corpo funciona, mas o cérebro não processa a dor. Mas a dosagem dela tem uma arquitetura muito específica.
Como assim? Explica melhor as faixas de dose.
Então, para a analgesia pura, que a gente chama de subdissociativa, o alvo fica entre 0,1 e 0,3 miligramas por quilo.
Certo.
Já para a indução da intubação, o apagão completo, o cálculo salta para 1 a 2 miligramas por quilo.
E o alerta do protocolo, pelo que vi, fica justo na zona morta entre essas duas faixas. Aquela faixa de 0,3 a 0,5, que apostilas antigas chamavam de sedação leve.
Nossa, essa faixa é um pesadelo clínico.
O que acontece ali, fisiologicamente falando?
É um fenômeno neurológico totalmente imprevisível. O córtex começa a desligar, mas não o suficiente para abolir os reflexos, enquanto o sistema límbico fica agitado.
Então o paciente não coopera?
Não coopera, entra em delírio emergencial, não consegue proteger a via aérea contra a secreção, mas os reflexos estão ativos. Isso frequentemente engatilha um laringoespasmo severo.
As cordas vocais fecham de vez.
Exato. A via aérea se torna intransponível. Então a dose tem que ser exata para o seu objetivo. Ou analgevia ou intubação, sem meio termo.
Entendido. Agora, falando de outro risco na indução, tem o midazolam. É muito comum a equipe pedir uma ampola de 10 miligramas em bolos venoso para qualquer paciente agitado, né?
É um padrão perigoso que a gente vê bastante. Acontece que essa dose de 10 miligramas veio de diretrizes de crise convulsiva para uso intramuscular quando não se tem acesso venoso.
Ah, então transportar isso para um bolos intravenoso rápido na intubação é um erro crítico.
Crítico e letal. Provoca depressão miocárdica e uma queda brutal na resistência vascular. O paciente entra em colapso hemodinâmico na hora.
Qual seria a dose segura para induzir com midazolam, então?
O uso seguro exige de 0,1 a 0,3 miligramas por quilo e sempre titulando com muita atenção se houver sinal de hipotensão.
Maravilha. Bom, e uma vez que o tubo passe e o paciente vai para o ventilador, entra a fentanila. Ela é potente, não é um opioide 100 vezes mais forte que a morfina.
Sim, é um dos pilares. Mas aqui o protocolo V1.0 corrige uma falha grave das apostilas antigas. Aquela prescrição em microgotas ou a famosa vazão a 3 ml por hora padrão.
Que ignorava totalmente o peso do doente.
Pois é. A fluidodinâmica de um gotejamento por gravidade não tem precisão nenhuma para fármaco de alta vigilância. O tamanho da gota muda com a viscosidade. Temperatura, até se o paciente se mexe.
Então a conduta correta qual é?
Cálculo baseado na concentração final e infusão em bomba eletrônica sempre. Por exemplo, se a farmácia manda uma diluição que resulta em 10 microgramas por mililitro e o paciente de 70 quilos precisa de 1 micrograma por quilo por hora...
A matemática vai dar 7 mililitros por hora.
Exatamente. 7 mililitros por hora, controlado e só na bomba.
E falando da sequência rápida de intubação, a gente tem que citar a succinilcolina, o bloqueador neuromuscular.
Ah, a dose padronizada de 1,5 miligrama por quilo. Ela inunda os receptores, causando aquelas fasciculações antes da paralisia flácida.
O paciente simplesmente para de responder, mas o erro que não pode acontecer não está na dose em si, e sim na ordem, né?
Isso é fundamental. Administrar o paralisante antes do agente hipnótico é garantir que o paciente fique imobilizado, sem conseguir respirar, mas totalmente consciente do ambiente e da dor.
Nossa, é uma tortura iatrogênica pura.
Sim, por isso as seringas precisam de etiquetas claras com cores vibrantes. A regra inquebrável é indução da inconsciência primeiro e só depois a paralisia.
Perfeito. Essa atenção aos mecanismos faz uma ponte perfeita para falar de emergências neurológicas agora, como o estado de mal epilético.
Aquele paciente que está convulsionando há mais de 5 minutos sem parar.
Isso. A gente sabe que requer intervenção agressiva. Usa-se o benzodiazínico para quebrar a crise, mas se persiste, entra a fenitoína. É tipo tentar frear um trem de carga. Precisa da pista e velocidades certas.
Adorei a analogia. E a função dela é estabilizar a membrana neuronal para impedir que a atividade elétrica ressurja.
Só que o mito da dose padrão de 1 grama de fenitoína ainda vive nos corredores, né?
Infelizmente. E dar 1 grama fixo para qualquer adulto ignora completamente a farmacocinética. O cálculo é estritamente por peso, 20 miligramas por quilo, no máximo usual de 2 gramas.
Então, um paciente de 80 quilos precisaria de 1,6 gramas.
Isso. Se você der só 1 grama, gera uma subdose. A convulsão não para, o dano por hipóxia acumula e a equipe acha que o paciente é refratário quando, na verdade, erraram na calculadora.
Nossa, que detalhe importante. E sobre o preparo da fenitoína, a gente tem a nossa segunda pausa de raciocínio.
Vamos lá.
Imagina a correria na sala vermelha, o paciente em crise, o único acesso venoso periférico que conseguiram já está correndo soro glicosado. A gente pode diluir a fenitoína ali mesmo para ganhar tempo.
De forma alguma. A resposta está na fisicoquímica, sabe? A fenitoína tem um pH super alcalino, tipo 12, e o soro glicosado é ácido.
Então se mistura...
Cristaliza na hora. É precipitação imediata, forma aquelas partículas brancas. É como misturar óleo e água gelada no motor.
Obstrui o acesso e, se for para a circulação, gera risco iminente de microembolia pulmonar.
Exato. Então é obrigatório o uso exclusivo de soro fisiológico a 0,9%. E tem mais, a velocidade também é um limitante.
O diluente da ampola é cardiotóxico se for rápido, certo?
Muito. O máximo é 50 miligramas por minuto em adultos. Cai para 25 em idosos. Se fizer embolos rápido, dá vasodilatação severa, hipotensão profunda, arritmia.
Podendo causar até parada cardíaca?
Sim, por isso monitoração contínua de eletro e pressão não é luxo. É parte obrigatória do procedimento.
Bom, saindo da instabilidade neurológica para falência respiratória agora. Broncoespasmo severo. O paciente está exausto.
Aquele paciente onde a sibilância domina o pulmão todo.
Isso. Aí a gente divide entre broncodilatadores e supressão inflamatória. Mas tem a hidrocortisona que sempre causa confusão de doses, né?
Sim, e o protocolo novo arrumou isso. A diretriz antiga falava de 50 miligramas de 6 em 6 horas para sepse e bolos aleatórios de 250 para asma.
Mas fisiologicamente, o corticoide age lá no núcleo da célula para inibir proteína inflamatória, o que leva horas.
Então um bolos de 250 miligramas não abre o brônquio na hora. O protocolo diz o seguinte na sepse grave, esses 50 miligramas fracionados são para o choque séptico que depende de vasopressor, não para qualquer sepse.
E na asma aguda e grave, quando não dá para usar via oral?
Aí o esquema validado é 100 miligramas intravenosos a cada 8 horas. Garante estabilidade sem fazer megadoses desnecessárias.
Perfeito. E para reversão mecânica entra o salbutamol. Entender a diferença do pulmão com asma para o pulmão com DPOC muda tudo.
Ah, com certeza. Na asma leve a moderada, a parede brônquica está hiperreativa, mas a arquitetura está lá. Você dá de 4 a 10 jatos e relaxa a musculatura suavemente.
Nas primeiras 3 doses a cada 20 minutos, certo?
Isso mesmo. Mas na exacerbação grave da DPOC, os alvéolos perderam a elasticidade. O enfisema destruiu a tração radial.
Então dar doses massivas de salbutamol não vai recriar o que foi destruído?
Não vai. O que rola é um transbordamento sistêmico. Os receptores pulmonares saturam e a droga estimula os beta-1 no coração. Causa taquicardia, tremor, acidose.
E o erro clássico é olhar o monitor, ver o paciente taquicárdico e achar que é o bronquioespasmo piorando, né?
E aí dão mais salbutamol, é um perigo. Na DPOC, a titulação tem que ser cautelosa, frequentemente associando o ipratrópio, que seca a secreção, sem essa toxicidade adrenérgica.
Essa toxicidade no coração nos leva justamente para o nosso último grupo, as emergências cardiovasculares. o sulfato de magnésio e a nitroglicerina.
O magnésio é muitas vezes visto como uma poção mágica para qualquer arritmia, né? Principalmente fibrilação atrial.
É, o pessoal acha que ele é um apaziguador universal. Ele bloqueia cálcio e estabiliza a membrana, mas na fibrilação atrial isolada, o problema é estrutural nos átrios.
Então, o magnésio tem pouca ou nenhuma eficácia aguda para FA de rotina. As indicações reais na emergência são para o torsade de Poentes, onde a gente faz 2 gramas V em 10 a 20 minutos.
E também eclâmpsia e asma grave refratária.
Exato. E o erro que não pode acontecer aqui é na hora de aspirar o magnésio. As ampolas variam demais. 10, 20 até 50%.
Uma ampola 50% tem 500 miligramas por mililitro, né?
Sim. E se você aspira o volume errado porque não checou a porcentagem, você transforma o tratamento numa parada respiratória por hipermagnesemia.
Que pesadelo clínico. Mas falando em risco de cálculo, a matemática rigorosa encontra seu ápice absoluto no manejo da nitroglicerina.
Com certeza. É um vasodilatador potente demais.
Sim, ela diminui a pré-carga e, em doses maiores, a pós-carga. Mas o material didático antigo trazia um cálculo letal sugerindo iniciar a infusão a 5 ml por hora.
E aqui a gente entra na nossa última pausa de raciocínio para revisar essa matemática com quem está ouvindo. A diluição padrão institucional determina pegar 50 miligramas de nitroglicerina
e colocar num volume final de 250 mililitros de soro.
Exatamente, o que resulta numa concentração de 200 microgramas por mililitro infundido.
E o alvo inicial seguro para vasodilatar sem colapsar a pressão é entregar apenas 5 microgramas por minuto, certo?
Certo. 5 microgramas por minuto equivalem a 300 microgramas numa hora inteira.
Então, se a nossa solução tem 200 microgramas num único mililitro, a matemática exige dividir os 300 necessários pelos 200 disponíveis.
O que dá exatos 1,5 mililitros por hora na bomba, não os 5 mililitros por hora que o material antigo sugeria.
E o que acontece se a equipe, na correria, colocar lá 5 mililitros por hora na bomba, seguindo a diretriz antiga?
A bomba vai entregar 1.000 microgramas numa hora, ou quase 17 microgramas por minuto logo de cara. É mais que o triplo da dose de segurança.
Nossa, o leito venoso do paciente ia expandir de forma brutal.
O retorno de sangue para o coração despencaria, a pressão ia a pique, e o paciente ia desenvolver uma hipoperfusão sistêmica e isquemia secundária por choque.
Ou seja, a nitroglicerina exige matemática inviolável, bomba de infusão sempre e o início correto de 1,5 ml por hora.
100 microgotas, pelo amor de Deus.
É, transformar todo esse conhecimento fisiológico num ato seguro no beira-leito é o que dá origem ao checklist de segurança de 5 passos do protocolo.
E é a pausa de 10 segundos que salva vidas, né? O passo 1 é a confirmação ativa, em voz alta, do paciente e do peso para calcular as doses.
Passo 2, declarar em voz alta o fármaco, a indicação e a via.
Passo 3 é a dupla checagem. 2 pessoas conferem a concentração da ampola original e a diluição final.
O 4º passo é o cálculo independente de volume e velocidade, vital para essas drogas vasoativas.
E o passo 5 é confirmar que a monitorização e os materiais de resgate estão prontos e registrar o horário zero.
Um resumo verbal rápido para conectar tudo que a gente viu em 60 segundos. Então, epinefrina na anaflaxia é IM e V só se for PCR ou refratário. Fenitoína só se dilui em soro fisiológico 0,9 e sempre calculada por peso.
Magnésio é para o torsades, não para FA de rotina. E a matemática da nitroglicerina tem que ser exata na bomba de infusão, começando a 1,5 ml por hora.
Isso. A base para a atuação segura na sala vermelha não é só decorar informação, mas entender a biologia da coisa.
E aí eu queria deixar um pensamento final bem provocativo para quem está na linha de frente. O que acontece se amanhã o lote da farmácia mudar, o frasco for idêntico, mas a concentração for o dobro?
É o perigo da memória muscular, né?
Exatamente. A rotina cega é o maior inimigo da emergência. Leia o rótulo como se fosse a primeira vez, toda vez. O conhecimento da fisiologia salva a indicação, mas é a leitura sistemática que salva o paciente na prática.
É isso mesmo. A validação institucional e a prescrição exata são o que mantém o paciente seguro. Continuem conferindo cada variável em cada plantão. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima análise profunda.